Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Senado analisa na quarta-feira indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República.
Nós vamos poder abordar temas extremamente relevantes para o Senado e para a opinião pública brasileira. A questão da independência.
Pacto federativo deve gerar 500 bilhões de reais nos próximos 15 anos para estados e municípios. Eu sou o Renato Coelho e este é o Boletim Ponto Leg. O plenário do Senado deverá apreciar nesta quarta-feira a indicação do novo Procurador-Geral da República. Mas antes do plenário, Augusto Aras vai passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Érica Cristian.
O plenário do Senado poderá votar na quarta-feira a indicação do subprocurador Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Antes disso, no entanto, ele será submetido a uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. O relator, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, explicou que Augusto Aras será questionado sobre diversos assuntos.
Nós vamos poder, na sabatina, abordar temas extremamente relevantes para o Senado e para a opinião pública brasileira. A questão da independência, a questão ideológica, a questão partidária, o combate à corrupção, o combate ao crime organizado.
Segundo Eduardo Braga, a indicação de Augusto Aras deverá ser votada pelo plenário do Senado ainda na quarta-feira. O cargo de Procurador-Geral da República está sendo ocupado interinamente por Alcides Martins desde o dia 17, quando terminou o mandato de Raquel Dodge.
Fim da Lei Candir e pagamento de precatórios só em 2028 são os próximos passos do novo Pacto Federativo. A expectativa é que os 7 itens da agenda gerem cerca de 500 bilhões de reais nos próximos 15 anos para estados e municípios. A reportagem é de Marcela Cunha.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, detalhou parte da agenda do chamado Novo Pacto Federativo, que teve início com a aprovação da sessão onerosa no início de setembro. Alcolumbre informou que entre os próximos passos no Senado está a votação de uma proposta de emenda à Constituição que acaba definitivamente com a Lei Candir, criada em 1996 para isentar do ICMS a exportação de produtos primários.
Nós estamos exportando matéria-prima e importando muitas das vezes com 2.000, 3.000% acima do que a gente exportou aquela matéria-prima, porque industrializou em outro país e gerou emprego em outro país.
A PEC que revoga a Lei Candir aguarda o relatório do senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, na Comissão de Constituição e Justiça. A União já se comprometeu a pagar até o fim do ano as desonerações de 2019, que somam 4 bilhões de reais. Alcolumbre afirmou ainda que o novo Pacto Federativo prevê a apresentação de uma PEC para estender o pagamento de precatórios de estados e municípios de 2024 para 2028.
Foi instalado no Senado o Grupo Parlamentar Brasil-Argentina. A primeira reunião teve como pauta a adesão de membros, a eleição dos presidentes da mesa e a deliberação do estatuto do grupo. Repórter Raquel Teixeira.
Até agora já são 9 senadores e 8 deputados integrantes do grupo e os termos de adesão continuam disponíveis para a participação de outros parlamentares interessados no tema. O senador Fernando Collor, do Prós de Alagoas, assumiu a presidência do grupo e destacou a importância das relações entre os dois países.
Os laços entre Brasil e Argentina, eles estão disseminados na sociedade, transcendem governos, porque essas relações estão calcadas, sobretudo, no entendimento das nações brasileira e argentina.
No último bimestre de atuação do grupo, foram realizadas 6 audiências públicas para analisar temas como questões sanitárias, metrologia e a gestão conjunta das aduanas na fronteira entre os países. A próxima reunião do grupo está prevista para o mês que vem.
Em audiência na Comissão de Direitos Humanos, pesquisadores da Unicamp criticaram os dados do governo que justificam a necessidade da reforma da Previdência Social. A reportagem é de José Odeveza.
O economista e professor da Universidade de Campinas, Pedro Paulo Bastos, apresentou uma nota técnica questionando os números do governo que justificam a necessidade da reforma da Previdência. Ele suspeita da existência de dados ocultos. Paulo Bastos argumenta que o estudo dele utiliza a mesma base de cálculos, mas não aponta a necessidade econômica de uma reforma.
Então é muito interessante que a resposta do governo referendou e aumentou a crítica ao próprio trabalho do governo anteriormente, o que significa que aumenta ainda mais a necessidade de termos acesso ao conjunto dos demais dados.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, comentou a estratégia da oposição para mudar o relatório da reforma da Previdência antes da votação em segundo turno.
Já foram apresentadas mais de 700 emendas, numa demonstração de que, de fato, o Senado, a Casa, quer mudar o projeto que veio da Câmara. Se como vai mudar, isso vai ser resultado da discussão e do processo de votação que teremos na comissão e também no plenário.
A votação em primeiro turno da reforma da Previdência está prevista para o dia 24.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.